Jornalismo São Francisco. Bate e rebate. Entrevista.
E a demora na resposta aos requerimentos do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, tem dificultado a vida de quem depende disso para sobreviver. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas estão à espera de um benefício previdenciário. O último levantamento divulgado pelo INSS, em novembro do ano passado, dá conta de que mais de 158 mil pessoas aguardam a liberação de pensão por morte. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Rúbia Inês Ramos Silva. Ela que é advogada atuante em direito previdenciário, ela é graduada pela Uni Evangélica e associada ao escritório Coelho e Santos Advogados. Ela vai explicar o que é a pensão por morte, quem tem direito, quais os requisitos, o valor do benefício e as mudanças que a reforma da Previdência trouxe para a população. Doutora Rúbia, prazer falar com a senhora aqui na Rádio São Francisco sobre esse assunto que gera muitas dúvidas, né? Mas é claro, necessita ser esclarecido à nossa sociedade. Muito obrigado por nos receber. Bom dia.
Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Paz e bem.
Paz e bem. Então, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, doutora Rúbia, vamos contextualizar. O que é a pensão por morte, né? E já incluindo essa minha pergunta, quem tem direito à pensão por morte?
Pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes de um segurado falecido, que teve morte presumida, né, declarada judicialmente. Quem tem direito são os dependentes dele, por exemplo, cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 anos ou que são inválidos ou deficientes, pode ser até pais e até irmãos, desde que comprovem uma dependência financeira.
Então é interessante a senhora citar isso, porque se a pessoa for apenas um mero familiar, se não tiver comprovada, enquanto essa pessoa estiver viva, essa dependência, ela não tem direito à pensão por morte, certo?
Nesse caso, só os pais ou, no máximo, irmãos.
No máximo.
Exatamente. É que tem aí uma dependência financeira, por exemplo, se era o falecido era tutor ou curador dessa pessoa, ela for inválida, tá? Para os irmãos, a regra é similar aos filhos. Então, até os 21 anos, se só comprovar dependência financeira, ou então inválidos.
E, atualmente, por que essa demora, doutora, na resposta dos requerimentos?
Então, tem uma série de fatores, né? O maior deles, o principal deles, é realmente o aumento do número de requerimentos. Com a pandemia, né, doenças, mortes, isso intensificou muito a busca pelos benefícios por incapacidade ou por morte mesmo. Então, o primeiro deles é isso, o aumento no requerimento previdenciário. E o segundo, que o número de servidores do INSS mesmo está abaixo do ideal. Recentemente a gente teve uma ameaça aí de greve de peritos, teve até uma redução nos atendimentos. Teve uns dados aí que o ideal seria em torno de 5 mil peritos e hoje tem pouco mais de 3 mil. Então, eles estão sobrecarregados, na verdade, né, porque a maioria desses benefícios por incapacidade, a maioria não, os benefícios por incapacidade e o BPC exige uma perícia médica. Então, exige perícia médica, exige o PPC, exige até uma perícia social. Então, isso demanda tempo e eles estão com um número de servidores abaixo do ideal.
Deveriam ser mais valorizados, é claro, também aumentar a quantidade de servidores pensando em todo o nosso país, né? Estamos falando de um instituto a nível nacional, né, doutora?
Exatamente.
São 8 horas e 12 minutos, para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando ao vivo com a doutora Rúbia Inês, que é advogada, conversando sobre o tema pensão por morte. E doutora, geralmente, né, comumente, o tempo para a solicitação e para a resposta da solicitação de uma pensão por morte, quanto tempo demora esse processo?
Então, tem inclusive um regramento que estipula aí, os benefícios de 30 a 90 dias. Por exemplo, pensão por morte seria 60 dias. Ele não é respeitado, tem demoras aí acima de 3 meses, às vezes até caso em outros benefícios, aposentadoria mesmo, a demora é muito maior.
É verdade.
Então, assim, hoje, inclusive, tem uma ADPF no STF em trâmite para que seja determinado ao INSS o cumprimento desses prazos estabelecidos de análise de benefício, né? Porque também tem o prazo para implantação do benefício determinado judicialmente.
Ah, sim.
Que também tem demorado mais do que o estabelecido.
Então, não significa que apenas a pessoa que era dependente de, por exemplo, um pai que faleceu, então não necessariamente a sua morte comprovaria, então, que ele poderá receber a pensão por morte. Então, é feito uma análise em cima daquela situação específica.
Exatamente. Então, ele primeiro precisa comprovar a ser dependente, certo, ter uma qualidade de dependente. Antes disso, tem que comprovar a qualidade de segurado da pessoa que faleceu, né? Ou ele era aposentado, ou ele tinha qualidade de segurado na data do óbito.
Uhum.
E essa pessoa precisa comprovar a dependência. Os cônjuges e companheiros precisam comprovar o tempo de união, isso tudo depende, disso vai depender o tempo de concessão de benefício, o número de benefícios que ele vai receber, se por alguns meses ou até vitalício.
Após essa análise, caso então que seja concluída, qual é o prazo, né? Existe também um tempo para que a pessoa comece a receber os valores, doutora?
Então, tem essa análise administrativa, né, que a pessoa... ao falecimento, falando de pensão por morte, após o falecimento, ela tem um período para ingressar com requerimento de pensão por morte administrativamente. O INSS teria aí, falando em pensão por morte, 60 dias para analisar o pedido administrativo. Uhum. Esse pedido sempre, assim, normalmente tem sido extrapolado, esse prazo. Após isso, se o benefício for negado na fase administrativa, ele pode ingressar na esfera judicial e após decisão judicial, sentença concedendo o benefício, aí o INSS ainda teria um prazo, em caso de liminar, 15 dias para implantar o benefício. Esses prazos também têm sido extrapolados. Ou 45 dias, isso é determinado pelo juiz por ocasião da sentença de concessão do benefício.
É claro que a pessoa pode ter mais de um dependente, e sobre esse valor é dividido de forma igualitária ou existem diferenças também nos repasses, doutora?
Então, a pensão por morte foi um das grandes mudanças da reforma previdenciária, né, da emenda constitucional 103. Em cima do valor do benefício da pessoa falecida, teve uma redução, vai incidir uma alíquota de 50% e mais 10% por dependente.
Ah,
um exemplo, se for apenas o cônjuge, ele não tiver filhos menores e nem das outras classes, o valor do benefício será, da pensão será 60% do valor do benefício do segurado falecido.
Uhum.
Se tiver um cônjuge e mais um filho, aumenta mais 10%, 70%. Se tiverem mais de um filho, dois filhos, então mais 10%. Então, 50% mais 10% por dependente.
Certo. Então, teria como a gente trazer aqui mais ou menos um valor, doutora, que é pago geralmente, é claro, existem diferenças nisso, do valor da pensão por morte nesse ano de 2022?
Então, na verdade, a pensão por morte ela vai depender do valor do benefício do segurado.
Certo.
Certo? Então, e ao estipular a alíquota, se 60, se 70 ou se 80, essa alíquota será aplicada. Vai depender também se a pessoa tem um outro benefício. Um exemplo, ela é aposentada e vai receber uma pensão. Então, pode sofrer aí alguma alteração. Lembrando que esses 10% por segurar, por dependente filho,
uhum,
quando esse filho atingir os 21 anos, esses 10% são perdidos, não volta, não agrega à pensão do cônjuge que fica dependente.
Certo.
Tipo vitalício, ele uhum ficaria, a pensão seria diminuída para os 60% e não 70% para ele. E quando tem mais de um dependente, a pensão é dividida. Por dependentes.
Valor
São dois, o valor igual para o número de dependentes.
São 8 horas e 18 minutos, doutora Rúbia, e a respeito da pensão por morte rural, existe também, tem uma diferença quanto a isso, né, da morte, digamos assim, a morte comum, né, de quem mora na cidade, mas quem mora na zona rural, tem sido uma diferença quanto a isso? Como funciona?
Então, a pensão por morte rural é um benefício destinado aos dependentes do segurado especial. Segurado especial é aquele trabalhador rural que, independente de contribuição previdenciária, que comprovar a atividade rural em regime de economia familiar, em pequena propriedade, sem ajuda, sem utilização de mão de obra permanente, se ele comprovar, ele tem direito. E os dependentes, quem são dependentes são os mesmos da pensão por morte urbana. Só que essa fala pensão por morte rural em relação ao segurado especial.
Certo. E nessas solicitações, qual é o prazo? Por exemplo, um ente querido, porque a pessoa era dependente, faleceu. Existe um prazo limite para que seja feita essa solicitação?
Tem-se estabelecido 90 dias, o prazo é de 90 dias para que o dependente ingresse com requerimento na esfera administrativa, para que ele receba o benefício desde a data do óbito.
3 meses, então.
Exatamente, 90 dias. Após 90 dias, o benefício será pago a partir da data do requerimento.
Ah, certo. Então, por isso que eu acho que seria a orientação, né? Assim que a família, claro, tem um momento de luto, a gente entende, mas é necessário ser um dos mesmos passos após o óbito da pessoa de que já faça essa solicitação, justamente para que receba esses valores na íntegra.
Exatamente. Dentro de 90 dias vai receber desde a data do óbito.
São 8 horas e 20 minutos, a gente está recebendo aqui inúmeras participações do nosso WhatsApp, no 996-332-240. A gente vai para o intervalo comercial e, na sequência, aqui algumas das dúvidas serão dirimidas por nossa entrevistada de hoje, a doutora Rúbia Inês, participando aqui então sobre o tema pensão por morte. Participe conosco, 996-332-240. Estamos de volta com a nossa entrevista sobre pensão por morte com a doutora Rúbia Inês e aqui temos participações de ouvintes no ar.
Bom dia. Eu gostaria de saber, a minha filha faleceu em 2020, ela trabalhou de carteira assinada e ela adquiriu uma doença no fígado, né, e veio a falecer. Deixou 3 crianças menores, um de 11, um de 8 e um de 3 aninhos. E ela recebeu o auxílio do doença. Tem como dar entrada na pensão para as crianças? Eu sou a avó. As crianças moram comigo.
Tá certo. Muito obrigado, então. Essa é a pergunta, a participação da dona Ana Dinair, da Fazenda Santo Antônio. Ela disse que a filha faleceu no ano de 2020, né, por complicações de saúde. Nossos sentimentos à dona Ana e toda a família, é claro. E essa mãe deixou 3 filhos, os 3 menores de idade. Ela, então, recebia o auxílio-doença e ela quer saber, doutora, se existe a possibilidade, né, dos familiares fazerem essa solicitação da pensão por morte para os 3 filhos dessa mulher.
Sim, dona Ana, os seus netos têm direito, assim, desde que a mãe deles estivesse com a qualidade segurada. Se ela estava recebendo auxílio-doença, então ela tinha a qualidade segurada na data. Uhum. Eles têm direito. Para isso, a senhora já deve ter regularizado, né, a tutela dos meninos, então a senhora pode requerer o benefício para eles. Eu aconselho a senhora a procurar um advogado da área para auxiliá-la.
Temos aqui mais uma pergunta, a dona Helenita Queiroz também participa conosco.
Diana, bom dia, Helenita. Eu queria perguntar a essa advogada, essa doutora aí, se quem recebe pensão por morte pode trabalhar fichado ou não. Uns falam que pode, que perde benefício, pode... No caso, eu queria fichar. Eu posso fichar ou não? Vê com ela aí para mim, por gentileza.
Claro. Muito obrigado, dona Helenita, moradora lá do setor Adriana Parque. É uma dúvida também de outras pessoas. Pessoa que recebe pensão por morte, pode trabalhar de carteira assinada? Pode ser fichada, doutora?
Sim. Não tem nenhum impedimento, não.
O Wilson Lopes também tem uma pergunta.
Ô, Jonathan, faz um favor. Pergunta para ela. Não sei se é da ossada dela, mas pergunta para ver se ela consegue tirar uma dúvida minha. E eu ouvi dizer que no caso de professores, órgão público, o funcionário público, no caso um professor, ele falecendo, o cônjuge tem direito à pensão dele? Participa dessa pensão? Tinha, né? Eu ouvi dizer que tinha e foi revogado, aí tiraram, não sei se é só conversa, se ela consegue me informar sobre essa situação, por favor, obrigado.
Desde que o professor estava vinculado a algum regime e contribuía, ele deixa o direito ao benefício de pensão por morte para os seus dependentes. Pode ser que, sim, se o professor era do regime geral, se contribuía, se era empregado, né, ele poderia ser empregado, uhum. Então ele é um contribuinte obrigatório. Né, quem contribui para ele, recolhe para ele, seria seu empregador. Ou ele fosse um contribuinte individual, ou mesmo um professor vinculado a um regime próprio do Estado ou do município, ele deixa pensão por morte, sim. Desde que os beneficiários tenham aquelas qualidades, né? Tem aqueles requisitos. Uhum. Depende também do tempo de casamento, do número de contribuições, tem todo um regramento. Mas cada caso é um caso, teria que analisar esse, mas pelo que eu entendi, ele deixa pensão, sim.
Sobre o tempo de casamento, existe um prazo mínimo, doutora, para que as pessoas que estavam juntas, para que, no caso, a esposa receba o benefício?
Isso vai depender o número de benefícios, o prazo dessa pensão. Para que essa pensão seja vitalícia, um exemplo.
Ah, certo.
O cônjuge, eles têm que provar no mínimo 2 anos, mais de 2 anos de união. O falecido tem que comprovar mais de 18 contribuições. E acima de 44 anos o cônjuge. 45 ah, tá. anos.
45
né? Então,
anos.
Assim, antes disso, por exemplo, se ele não tinha 18 contribuições, ou se não tinha 2 anos de união comprovados, esse benefício vai ter uma duração menor. Tem casos de 3 meses até vitalício, mas tem essas características.
E só deixando claro, né, a gente explicou aqui várias possibilidades que as pessoas possam receber a pensão por morte, mas é necessário, né, que o falecido ou a falecida tenha, durante o seu período de vida, feito a contribuição junto ao INSS, né, doutora? Não é algo aleatório, não é porque a pessoa morreu que o familiar tem direito a receber a pensão por morte.
Exatamente. Ele tem que ter qualidade de segurado.
Uhum.
A previdência, ela é contributiva. O benefício assistencial são outros, que não inclusive não dá direito à pensão. Mas, no caso, a pensão por morte é um benefício previdenciário que depende de contribuição previdenciária.
E trazendo aqui um dado para os nossos ouvintes, né? Acerca das informações divulgadas pelo próprio Instituto, é de que 158.033 pessoas, isso em novembro do ano passado, a informação, sem dúvida alguma, esse número já aumentou, as pessoas aguardam a liberação de pensão por morte. Doutora, se o benefício inicialmente for negado, né, nessa análise feita ao INSS, é possível a pessoa recorrer, levar outra documentação para tentar receber o benefício?
Sim, ela tem o recurso administrativo, né? Que é um outro caso de grande demora, e ela pode recorrer judicialmente, que independe, para que ela ingresse na justiça, não depende que esgote a esfera administrativa, não. Então, ou ela recorre administrativamente, ou ela recorre, ela ingressa com uma ação judicial.
Se o beneficiário tenha algum outro programa do governo, algum tipo de programa impede que a pessoa receba a pensão por morte ou não, doutora? Ou são diferentes essas esferas?
Então, depende do caso. Normalmente, o programa do governo é para quem não tem nenhuma renda. Uhum. Né? Então, se ela tem pensão por morte, normalmente ela tem renda, ela não terá direito ao benefício. Mas isso é análise de caso a caso.
E a senhora explicava que alguns dos casos que a senhora recebe, alguns burocráticos, né? Que o advogado depende, né, das instâncias sobre determinado processo.
Exatamente. Exatamente. A gente depende do prazo. Por exemplo, os clientes não entendem que demora. Por exemplo, está escrito, falam para ele que um benefício tem que ser analisado ali em 45 dias. E ele não entende que demora quase ano. Eu tenho clientes que há 8 meses... aguardam uma análise na esfera administrativa.
Mas para isso é importante, né? Mesmo com a demora, que a pessoa solicite nesse prazo de 90 dias.
O benefício, pensão por morte, sim, é importante ele requerer dentro de 90 dias para que ele consiga receber a pensão, o benefício desde a data do óbito do segurado.
Uhum. Nós trouxemos aqui o exemplo da nossa ouvinte, né, que falou que a filha morreu em 2020, ou seja, os filhos dessa mulher só poderão o valor que será pago, né, caso o benefício seja aprovado, só será pago a partir da data em que for feita aquela solicitação, né? Porque ou muda nesse critério.
Neste caso, que são menores, neste caso é diferente. Eu aconselho que ela procure ajuda, sim, para que ela solicite esse benefício. Porque, assim, esse benefício ele pode ser solicitado pelo dependente, pelo site do meu INSS, né, pela plataforma, ou até pelo telefone 135.
Ah, interessante a senhora tocar nesse assunto. Então, a solicitação, não necessariamente a pessoa tem que ir à sede do INSS? Qual é o passo a passo, então, doutora?
Não, atualmente, inclusive, você nem tem atendimento presencial lá. Ele tem que ser agendado. Hoje, esses benefícios são requeridos via meu INSS, na plataforma, no site, ou pelo 135. Aí, caso necessário, eles agendam para ir apresentar mais documentos.
E a pessoa, né? Uma pessoa pode receber duas pensões por morte, por exemplo, de dois familiares, ou isso no Brasil não é possível?
Não. Por exemplo, um cônjuge pode receber duas pensões do cônjuge falecido, desde que ele contribuía para dois regimes diversos. No regime geral do INSS, só é permitido uma pensão. Mas se ele era servidor também do Estado, do município, regime próprio, ele pode deixar uma pensão sob outro regime.
Doutora Rúbia, sobre esse assunto da pensão por morte, algo mais que a senhora queria acrescentar aqui aos nossos ouvintes, alguma orientação, algo que não tenhamos comentado aqui, mas é claro que, sem dúvida alguma, será de suma relevância para a nossa audiência?
Assim, eu recomendo que as pessoas que estão nessa situação procurem um advogado da área para solicitar corretamente o benefício. Depende muito a concessão, o deferimento ou indeferimento do benefício, ele depende muito da documentação apresentada. Então, em requerer adequadamente, entendeu? Tem pessoas que vai pelo 135 e requer e aí não acompanha, eventualmente, a emissão de uma carta de exigência. Uhum. Aí o prazo vence, eles não acompanham, aí o requerimento é encerrada, ele tem que requerer novamente, ou até realmente a análise dos dados, análise dos documentos juntados para o INSS para facilitar a análise e assim facilita a concessão.
Um pouquinho de paciência, né, doutora, pelo processo. Quando isso der certo, aí o pagamento cai todo mês sem problema algum, né?
Exatamente, e esse pagamento ele é feito, após o deferimento, ele é feito desde a data do requerimento.
Tá certo. Tem aqui só mais uma pergunta da Anaide, ou Neide Pereira, enfim, lá do bairro de Lourdes. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber da doutora o caso da minha mãe. Ela recebeu o benefício do LOAS, meu pai faleceu e passou a aposentadoria para ela. E eles cortaram o LOAS dela. Isso é normal, doutora?
Sim, sim. O BPC, né, que eles chamam
de... Que é o benefício
de
prestação continuada?
Isso, eles chamam de LOAS, mas é o BPC, que é destinado às pessoas... aos idosos acima de 65 anos e à pessoa com deficiência que não tenham condição de se manter, nem a família. Então, nesse caso, se ela receber a pensão, ela vai ter condição de se manter. Obviamente, o LOAS, o BPC aí dela será cortado.
Tá certo. Doutora Rúbia Inês Ramos Silva, advogada, atuante em direito previdenciário, graduada pela Uni Evangélica e também associada ao Escritório Coelho e Santos Advogados. Muito obrigado pela participação da senhora conosco. Muitos colegas, estou vendo o WhatsApp da senhora bombando aí, muitos colegas acompanhando nesta manhã. Agradecemos a senhora pela entrevista esclarecedora, a todos os nossos ouvintes. Até nossa próxima participação.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Paz e bem.